UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo Noite Ilustrada nessa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2017. A Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou a Usina de Cultura, um espaço de integração cultural na região nordeste da capital, que pretende ser um local dinâmico que promova a convivência em torno das diferentes artes. Para isso, a Fundação Municipal de Cultura quer promover a seus frequentadores o contato com a literatura, a música, o teatro, a dança, o circo e também as artes visuais. A Usina de Cultura fica no bairro Ipiranga e conta também com uma academia a céu aberto, uma horta comunitária, um fogão a lenha e um telecentro. E para falar mais sobre esse novo Centro de Cultura aqui de Belo Horizonte, eu convido para um bate-papo Frederico Diniz Oliveira, que é chefe do Departamento de Centros Culturais da FMC, a Fundação Municipal de Cultura. Frederico Diniz Oliveira, seja bem-vindo ao FMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, Luiz. É um prazer participar do programa.
Ainda mais falando de um assunto tão bacana, né? De uma notícia tão boa para a cultura de Belo Horizonte, que é a Usina de Cultura, né?
Exatamente. Sem dúvida, a gente considera, nós da Fundação Municipal de Cultura, um momento especial, Luiz.
Uhum.
A Regional Nordeste, até então, era a única regional de Belo Horizonte que não tinha um centro cultural público. E com a abertura da Usina de Cultura no dia 16 de dezembro, ela passa a ser contemplada, né, por uma série de iniciativas que são ofertadas pela Fundação.
Esse processo de descentralização é muito importante, né?
Perfeito, perfeito. A gente trabalha com a premissa da universalização de acesso à cultura.
Uhum.
E para garantia do exercício dos direitos culturais, Luiz. Então, para a gente, importantíssimo é ter esses equipamentos, é uma construção coletiva. Tem uma curiosidade que poucas pessoas sabem, mas esses equipamentos, eles são demandados quase em sua totalidade pelo orçamento participativo, ou seja, ele é fruto da mobilização social e da reivindicação popular. Então, para a gente, sim, é um prazer estar nas 9 regionais da cidade, oferecendo os cursos de formação, iniciativas de fomento e de difusão cultural. Então, assim, se a gente estava com 8 regionais e aguardando a 9ª, agora a gente tem orgulho de falar que a gente está nas 9 regionais da cidade.
Frederico, eu gostaria, por favor, que você falasse um pouco mais sobre esse processo de descentralização e sobre a importância de se ter um centro cultural próximo a bairros periféricos ao centro.
É perfeito, Luiz. Esse é um tema muito importante, porque quando a gente fala em políticas públicas de cultura, é muito importante entender que são várias políticas, né? São vários segmentos. Então, tem as políticas que dialogam com o mercado, com as leis de incentivo, tem as políticas que trabalham mais na área patrimonial, dos museus e centros de referência, e tem as políticas que vão ao encontro da universalização de acesso. O que é isso? Garantir o exercício dos direitos que foram conquistados ao longo de décadas pela população. Está previsto na Constituição, está previsto na Lei Orgânica do município. E uma das formas de a gente garantir esse exercício dos direitos culturais é por meio dos centros culturais. Tá? É por meio dessa distribuição de equipamentos em áreas periféricas e vulneráveis da cidade para possibilitar que os vários cidadãos que habitam a cidade possam vivenciar a arte e a cultura. Né? Possam vivenciar os benefícios que a arte e a cultura traz para cada um de nós. Tá? Então, por meio dos centros culturais, são oferecidos cursos da Escola Livre de Artes que possibilita que cada cidadão interessado tenha o prazer, às vezes, de vivenciar uma aula de música, uma aula de teatro, uma aula de dança, de circo e das outras várias áreas artísticas. Tá? Também tem a questão das bibliotecas, né, da promoção da leitura, que é importantíssimo para a formação de cada cidadão. Né? Então, todos os centros culturais eles são equipados com bibliotecas. No caso da Usina de Cultura, a título de ilustração que a gente inaugurou no dia 16, tem uma biblioteca com mais de 5 mil títulos de referência. Então, é uma série de iniciativas, de serviços e de atendimento que os centros culturais oferecem que são muito importantes para a formação do próprio cidadão,
uhum,
por meio da arte.
É incrível. Até isso, assim, próximo da gente, faz uma diferença absurda. Muitas vezes, um simples livro, né? Basta um livro para mudar completamente a vida de alguém.
Exatamente. No caso da Usina de Cultura, é interessante porque quando às vezes a gente fala na Nordeste, a gente não pontua alguns bairros que estão próximos do centro cultural e que são do entorno direto deles. Então, quando a gente fala que tem um equipamento agora aberto de segunda a sexta-feira e nos finais de semana, né, em iniciativas específicas, eles estão atendendo diretamente ao bairro Silveira, Cidade Nova, São Paulo, Tupi, Concórdia, Renascença, União, São Gabriel, e eu poderia falar vários outros aqui. Então, o equipamento de referência da cultura que está à disposição de toda a cidade, né, mas prioritariamente para essas pessoas, para essas famílias que estão no bairro. Um espaço também de convivência social. Tá? Na usina de cultura, por exemplo, a gente tem academia céu aberto para prática de exercício. A gente tem uma horta comunitária que todos são convidados a participar, de entender um pouco mais sobre a sustentabilidade, a questão das hortas urbanas. A gente tem fogão a lenha para a gente trabalhar com atividades associadas ao patrimônio cultural. Isso tudo é gratuito e para a população desses bairros e para a cidade como um todo. Tá? Então, é para a cidade mesmo conhecer e se apropriar, Luiz.
Com certeza. Vamos nessa, todo mundo. Vocês estão aqui no Noite Ilustrada, pela UFMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com Frederico Diniz Oliveira, chefe do Departamento de Centros Culturais da Fundação Municipal de Cultura. A gente está falando sobre a inauguração da Usina de Cultura. Aliás, eu adoro esse nome.
Isso, perfeito.
É um nome que sintetiza bem a ideia toda, né?
É, sem dúvida, Luiz. Assim, ele é um centro cultural, mas as próprias dimensões e a origem dele inspirou a gente a dar esse nome. O espaço onde que ele está hoje, para você ter ideia, é numa área de 3 mil metros quadrados, sendo que desses 3 mil metros quadrados, cerca de 1.200 é área construída. E ele é uma edificação de 1984, que serviu como uma divisão de apoio para a Secretaria de Educação. Então, essa origem dele, na manutenção de imobiliário, de eletrodoméstico, para as várias escolas da rede municipal nas décadas de 80 e 90, inspirou isso a gente manter esse nome, né? As dimensões dele, e também uma ideia que a gente tem, que tal qual uma usina que produz energia, a gente espera que esse espaço propicie as condições para o desenvolvimento cultural da população desses bairros em torno. Então, a gente também faz essa brincadeira, essa analogia, que as iniciativas, tanto nossa como dos parceiros, são os combustíveis que vão alimentar essa usina.
Uhum. Quer dizer, a única cura para todos os males mesmo é a cultura, né? Como dizia o Ferreira Goulart, quando não há cultura, o que resta é o embrutecimento. E a gente já estamos cansados de embrutecimento, né? Já chega.
Exatamente. Cada vez mais se faz necessário, né? Para a gente entender outras realidades, né? A cultura e a arte, ela está aí para a gente reavivar olhares que às vezes, né, com o passar, principalmente desses últimos anos, a gente deixa, né, de ter esse olhar.
Exatamente. E começamos o ano com uma demonstração, algumas demonstrações de violência que poderiam ter sido evitadas caso a gente tivesse conseguido levar muitas dessas pessoas que estão confinadas em prisões no rumo na direção da cultura, né, do conhecimento. Não precisaria da gente estar vivendo esse tipo de coisa, né?
São os desdobramentos que essa vivência na área cultural e artística possibilita ao cidadão, né? A gente sempre faz questão de falar que se tornar um cidadão, ninguém ganha cidadania, né? A gente se conquista. E às vezes, para conquistar ela, a cultura está aí para ser um passo para a gente conquistar essa autonomia, esse pensamento crítico, essa cultura da paz, de respeitar as diferenças, da tolerância. Então, cada equipamento desse, reforçando mais uma vez, Luiz, é mais uma oportunidade da gente colocar um elo de pacificação, um elo de educação, um elo de pensamento crítico nessas regiões da cidade.
Isso. Olha, parabéns demais pelo trabalho e palmas a todos os envolvidos no processo, e que isso se multiplique cada vez mais. Eu gostaria que você encerrasse convidando as pessoas mais uma vez para poder usufruírem desse espaço que a cidade ganhou. Tá.
Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. A gente aproveita o programa para convidar todo cidadão de Belo Horizonte, da região metropolitana, para conhecer a Usina de Cultura. O Centro Cultural da Regional Nordeste, ele fica na rua Dom Cabral 765, no bairro Ipiranga, a 2 quarteirões da Cristiano Machado. Toda a programação de lá vai ser divulgada no site bhfazcultura.pbh.gov.br. Está todo mundo convidado e eu tenho certeza que todo mundo vai sair de lá muito feliz.
Sem dúvida alguma. Frederico, sinta sempre à vontade para conversar com a gente aqui na UFMG Educativa. Fale sempre conosco sobre todos os projetos. Sinta-se em casa, ok?
Muito obrigado, Luiz. É um prazer conversar com vocês. Estamos à disposição também.
Prazer é todo nosso. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço, Luiz. Boa noite.
Tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com Frederico Diniz Oliveira, que é chefe do Departamento de Centros Culturais da Fundação Municipal de Cultura. A gente falou sobre a Usina de Cultura, o primeiro centro de cultura da região Nordeste, que foi inaugurado neste ano em Belo Horizonte. O espaço fica na rua Dom Cabral, número 765, no bairro Ipiranga. Você pode conhecer o local presencialmente e também acompanhar as atividades da Usina de Cultura em sua página no Facebook, facebook.com/usinadecultura. Muito bom isso mesmo. Parabéns à Prefeitura de BH e a todos os envolvidos mais uma vez.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.